A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Tudo bem, vai ser melhor só. Ser assim, pensando bem, nunca existiu nós. Sonho de ser a gente.
Ô, lasqueira, esse medley machuca o coração e foi o responsável pelo sucesso do grupo Menos é Mais a partir de 2020.
Com uma gravação simples, eles conquistaram o Brasil cantando pagodes antigos. E ao longo desses anos, estão chegando ao status de primeiro time no mercado brasileiro.
Os pagodeiros também viram outros grupos parecidos surgirem, inspirados nesse sucesso, mas não se incomodaram. Pelo contrário, resolveram até investir nisso.
Depois de começar com covers, como ir além disso? E quais são as operações matemáticas que o Menos é Mais fez e vai fazer para crescer? O G1 pegou o gabarito com as respostas direto deles. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Sozinho, e agora a gente não consegue dizer nada além do que. Adeus.
No começo do grupo, a ordem era subtrair. Tudo simples, com poucos elementos, apostando de verdade no Menos é Mais.
O medley de Melhor Eu Ir foi gravado em 2019 com um cenário modesto. Duzão, Jorge Farias, Gustavo Góes, Ramon Alvarenga e Paulo Henrique, os cinco integrantes do Menos é Mais, estavam em uma roda de samba em uma casa de Brasília.
Ligando os Fatos, Sonho de Amor e Deixa Eu Te Querer são outras músicas que compõem esse medley que tem 740 milhões de visualizações só no YouTube, rumo a 1 bilhão.
Além de outros músicos de apoio, os cantores dos grupos De Propósito e do Vou Zoar fizeram participações especiais no álbum que virou o churrasquinho do Menos é Mais.
Podia ser um registro de um pagode como tantos outros aí por aí na internet, mas esse se destacou, seja pelo vozeirão do Duzão, pela viradinha do surdo do Ramon ou pela escolha das músicas.
Não era só comigo que...
O fato é que o grupo formado em Brasília virou um sucesso instantâneo do pagode durante a pandemia.
Repare que o lançamento do vídeo é de 2019, dezembro de 2019, mas em 2020 só deu eles enquanto estava todo mundo em casa.
A gente até fez um episódio falando sobre como o pagode estava em alta com aquela onda de lives na pandemia. É um programa que já está meio datado, claro, mas quem quiser voltar lá e ouvir, é o G1 Ouviu número 92.
Dei tanto amor pra você, mas você não entendeu, nem me olhou, nem me viu.
Realmente, Ortega, a nostalgia estava em alta naquela época. E o Menos é Mais surfou super bem essa onda.
Demais.
O grupo gravou o álbum Churrasquinho ao Vivo e começou a conquistar um público fiel ao pagode das antigas.
Das 6 faixas, 5 eram medleys com esses pagodes muito famosos já. Vai Me Dando Corda era inédita.
Eu tinha tudo pra não ir, foi pura sorte, te conheci nesse domingo. Esse domingo foi tão lindo.
Quando os shows foram retomados, eles tinham uma agenda lotada, o que dava para esperar, né, Ortega? Indo
Sim.
tão bem nas plataformas todas. E essa movimentação de sair todo final de semana para tocar, várias festas, segue até hoje. Mas a gente queria saber, né, qual é o desafio agora? O que vem pela frente?
É, eles acabaram de lançar o primeiro DVD do grupo, chamado Confia. É até estranho falar em DVD hoje em dia, né? Parece meio uma coisa boomer.
Pois é, é um trabalho audiovisual também, como é que vai chamar, né? Mas enfim, vocês podem escolher, mas o ponto que vale destacar é que se em 2019 a gravação era modesta, provavelmente com amigos sendo figurantes, fazendo ali aquele coro...
Pois é, a realidade foi totalmente diferente em 2022. É uma superprodução gravada na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com 12 mil pessoas lá, figurantes, público, ao mesmo tempo.
Amigos juntos, né? É pique estádio mesmo, LED pra tudo quanto é lado, 1000 câmeras, figurino produzido, coisa fina. E várias participações especiais.
Pois é, Ferrugem, Dilcinho, Raça Negra, isso dentro do pagode. Mas tem muita gente de fora também. E aí é que o grupo que começou na subtração, ali no início, começa a tentar somar com outros estilos, né?
Com certeza. Além da galera que é do pagode, tem João Gomes, a dupla Hugo Guilherme e Matheus Fernandes. Tem também um feat com a Marília Mendonça, lançado pouco antes da cantora morrer.
Vim pra não ligar e não mandar mensagem. Tava precisando de uma distração. Acho que o destino tá de sacanagem. Ou os meus amigos tão de zoação.
Eles dizem que todo mundo que tá no DVD tá ali porque é amigo, é parceiro, rola uma identificação. Mas claro que não é catando ali o João Gomes na rua, né?
Exatamente.
Só que a gente sabe, né, que tem muita estratégia nisso.
Pois é, a meta agora é ampliar o público, chegar em mais gente, além, né, saindo apenas do nicho do pagode.
Foi por isso que rolou também o convite para o Dudu Borges produzir esse trabalho. Para quem não lembra, o Dudu foi muito requisitado pelo sertanejo, já gravou Thiaguinho e Atitude 67 também.
Ouve só o que o Jorge Farias, um dos fundadores e percussionistas do grupo, falou sobre o começo dessa parceria com o Dudu.
E essa bolha do pagode, a gente acredita que, independente do trabalho, como a gente faça, a gente já tem esse alcance, sabe? Essa audiência do pagodeiro em si, ele já espera que podemos mais avançar, independente do que seja. Então, essa bolha, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu chegar nessa audiência toda, os pagodeiros escutam. Mas a gente quer ir além. Então, para você ir além, você tem que inovar, você tem que fazer algo diferente. Não fazer o mesmo de antes. Isso é o que a gente acredita. E a chegada do Borges foi justamente por isso. Por a gente já ter conhecimento dos produtores musicais de pagode do país, a gente já tem noção. O próprio Paulinho é um dos arranjadores desse trabalho, mas também que já fazia arranjos antes do Churrasquinho e tudo mais. Então, esse conhecimento da produção em si a gente já tem, mas a gente queria ir além. O bloco do Melhor Eu Ia, a gente costuma dizer que é um bloco que furou todas as bolhas. Você canta bloco num festival de sertanejo, você pode cantar num rock. Você pode tocar para sua mãe lá no churrasco que só escuta louvor. Ela vai ouvir, mas ela já ouviu o Melhor Ouvir. Sabe? Tipo, isso furou a bolha. Então, essa é a busca incessante. Então, o Dudu foi essa, de tipo, trazer um produto do sertanejo, que hoje é o maior segmento, há muitos anos é o maior segmento, né, do nosso país. É o que tem o maior alcance, é o que tem a maior estrutura. E juntar com o nosso pagode, para justamente poder levar o nosso pagode para o Brasil todo e que pessoas que não costumam ouvir o pagode agora passa a escutar, já que a gente está unindo essas características de composições do sertanejo, com a gente tocando pagode, com arranjos diferentes do que a gente fazia, sem perder essa essência, sabe? Então, o Borges foi uma escolha para vir somar na carreira do Menos é Mais, não fazer o que a gente fazia antes. Poder fazer algo diferente que a gente agora está acreditando que, se Deus quiser, vai dar certo, muito certo, e possa ser o início de uma nova caminhada, né? Foi um divisor de águas esse DVD justamente por isso.
Esse DVD tem 18 músicas e mais da metade é inédita. Uma das apostas é Lapada Dela, parceria com o Matheus Fernandes.
O cantor cearense é danado, viu? Ele emplacou várias músicas, entre as mais ouvidas no Brasil. Baby Me Atende, que também tem um G1 Ouviu. Balanço da Rede, com Chão de Avião. Enfim, o Jorginho, né, que é o Jorge Farias, diz que eles são amigos e a música veio do lado do Matheus. Ouve aí um trechinho.
Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Não consegui dormir pensando na lapada dela.
Gabi, eu acho legal essa abertura e esse investimento para gravar outras músicas inéditas vindo deles, né? Até porque é difícil um grupo se manter no mercado em alta só cantando covers de pagode antigo.
Com certeza, Ortega, e eles também têm muita noção disso. Logo depois do Churrasquinho do Menos é Mais, eles gravaram o álbum Plano Piloto, com produção do Rafael dos Anjos, que é um músico e arranjador super competente do samba e do pagode. Antes, eles já tinham gravado algumas coisas, mas a relevância mesmo começa a partir do primeiro Churrasquinho.
É uma questão para eles, né?
É.
E o trabalho esse de março de 2021 tinha muitas músicas inéditas, mas deu para ver que não teve uma repercussão tão grande como os pagodes das antigas.
Não mesmo. A que mais se destacou foi Adorei.
Adorei, não tenha medo, não vou te julgar. Se deu vontade da primeira vez, não tem por que você se preocupar. não tá errado.
Tanto que no disco seguinte, eles voltaram pro Churrasquinho Menos é Mais, dessa vez o volume 2, com 14 medleys e todos pagodes antigos, basicamente. Aquela junção lá que tem 5 músicas que você não consegue nem ver o final do título da música. E é isso.
Vai passando o título assim, né?
É, infinito.
Infinito. Mas o Gustavo Góes, que é o fundador e percussionista da banda, diz que já era um plano do grupo voltar para o Churrasquinho 2.
É porque, de qualquer forma, por exemplo, se o plano piloto tivesse estourado mais que o Churrasquinho, provavelmente a gente teria voltado no Churrasquinho. É porque a gente tem que avaliar o próximo projeto diante de uma situação que a gente enxerga no momento. Por exemplo, depois do Churrasquinho, qual que foi o questionamento do público e o questionamento interno que a gente fazia? Pô, a gente precisa de uma inédita que a gente acerte na veia mesmo. A gente precisa de um projeto inédito. Aí a gente foi e fez o plano piloto. Depois do plano piloto, a gente já estava pensando, até antes do plano piloto, quando a gente gravaria o Churrasquinho seguinte. Então, vai muito do que a gente acredita para a nossa carreira e do que a gente está enxergando em determinada situação. Naquele momento, a gente viu que era importante a gente ter um projeto autoral. No ano de 2022, depois do Churrasquinho, depois desse projeto, a gente sentiu que era o momento da gente gravar o DVD, que tinham voltado, tinha acabado a pandemia, tinha voltado o público. Então, a gente vai medindo mais ou menos a necessidade do consumo menos é mais. E, a partir disso, a gente vai planejando os nossos projetos, planejando os próximos passos.
Ainda nesse assunto, a gente perguntou para o Duzão, o vocalista, né, a alma ali do grupo, se ele sente dificuldade em emplacar uma música inédita, tendo como base essa experiência do Menos é Mais com o sucesso enorme dos pagodes antigos. O Duzão começa respondendo e quem continua depois é o Jorge.
Cara, eu acho que música boa, independente do que você vai fazer com ela, do sujeito que você toca. Para a música se tornar um sucesso, ela tem que tocar de alguma forma você, sabe? Tipo, a pessoa que está te ouvindo. Então, o Menos é Mais tem um jeito da gente tocar, batucar, igual os meninos falaram. Do nosso jeito e tipo assim, o DVD está aí para falar isso, sabe? São várias formas do Menos é Mais em cada música, assim. Tem a música lá paralela, que você falou que é um cheirinho de hit. Tem o Troco de Nome, que é uma parada mais romântica. Tem o Bloco de Melhoria, que a gente tocou do nosso jeito, que fez um sucesso. Eu acho que emplacar a música é muito difícil. Você estourar uma música hoje é muito difícil, mas você tem que acreditar no que você faz, do jeito que você faz, tá ligado?
Tipo, além do trabalho, né? Porque o trabalho é uma coisa que a gente deixa à parte, né? De forma de lançamento, investimento. É falar da música mesmo, né? A gente tem que acreditar que a música, porque música é música, cara.
Sim.
Não pode chegar para outra pessoa, a gente aprendeu que tu não pode chegar para outro artista e falar, cara, essa música é ruim, porque você tem essa opinião. Cara, música é música, a gente já. É sentimento, é conexão. Então, às vezes é algo até difícil de mensurar, né? Tipo, a gente já passou por coisas, a gente vê o Matheus Fernandes gravou o Baby Me Atende, a gente ia fazer a participação, quando ele se conheceu. A gente, na passagem distante, achou a música ruim. Tipo, cara,
que música ruim.
Como é que o cara vai gravar isso? Pô, a música foi top 1, toca até hoje, todo lugar. Tipo, então, a nossa experiência com a caminhada foi entendendo. Cara, a música é música, cara. A gente não pode julgar. E é como o Duzão falou, é se conectar de alguma forma. A gente tem que tocar você de alguma forma.
Voltando parece piada, prometeu tudo, não entregou nada. Fala aí o que aconteceu.
O discurso dos 5 integrantes do Menos é Mais é bem alinhado. Eles defendem que abriram os caminhos para o pagode fora do eixo Rio-São Paulo e com o meio que tinham, a internet.
Eles até chamam o que fazem de revolucionário, mas eu quis entender o que tem de revolucionário de fato no grupo. Uma pergunta meio provocadora, mas é porque faz sentido,
tem que
né?
Perguntar, né?
Quem começa a responder, então, é o Góes, depois o Jorge complementa.
É, a própria gravação do Churrasquinho que você falou de 3 anos atrás, quando a gente gravou algo simples, a gente não sabia que ia furar tanto essa bolha, que ia chegar na quantidade de cidades que chegou, que ia impactar a quantidade de público que impactou, mas, ao mesmo tempo, para a gente é de uma responsabilidade muito grande, mas também para a gente é muito importante estar à frente desse processo de evolução no sentido de que, cara, pagode hoje não é mais uma exclusividade do eixo Rio de São Paulo, Para você explorar no Brasil, não necessariamente você precisa de um caminho de rádio, de TV, pela internet também é possível. Então, eu acho que houve, por consequência, uma quebra, uma revolução natural, mas que assim a gente não tinha arquitetado isso antes de acontecer.
Porque revolução é algo que é novo, né? Algo que vem para inovar. Revolução nunca vai ser algo que faça a mesma coisa do que o passado. O que o Baez falou, por consequência, por casualidade, na verdade, a gente já teria que gravar dessa forma como a gente gravou, de lançar para a internet. Era o acesso que em Brasília a gente tinha. A gente não tinha empresários do meio, a gente não tinha artistas próximos para apadrinhar, a gente não tinha essa força, sabe, compositores do pagode reconhecidos. Então, a única forma que a gente achou era criando nossos próprios arranjos, nosso próprio jeito de tocar. Todos os envolvidos do Menos é Mais até então eram todos daqui de Brasília, desde músicos, equipe, produtor audiovisual. Então, tem um pouco disso, sabe? A gente foi forçado a encarar o novo. E graças a Deus esse novo deu certo e se tornou uma revolução por conta disso. Então, hoje o cara que toca pagode lá no Manaus acredita tanto quanto o cara que toca pagode lá em Sergipe e o outro que está em Porto Alegre e fala, pô, eu não estou no Eixo Rio São Paulo, porque antes tinha essa premissa, né? Você tem que morar lá no Eixo Rio São Paulo para posso fazer tudo. Então a revolução veio daí, do acesso que a gente não tinha e foi obrigado a achar o caminho. E hoje somos referências disso. Então, como o Luiz, eu acho completamente perfeito falar que hoje viramos essa referência sem a intenção, mas por consequência.
Então, é uma coisa geográfica e também do meio pela internet, porque se for pensar em uma revolução como uma coisa nova, vocês estouraram cantando pagodes antigos. E esse formato de cantar músicas que já são sucessos consagrados não surge com Menos é Mais, né? Todos os grupos de pagode em qualquer lugar do Brasil canta isso. O Thiaguinho mesmo vem com a Tardezinha em 2015. Então, vocês entendem mais dessa forma de romper a bolha por ser de Brasília e pela internet.
Justamente, não só pela música em si, como você falou, muitos regravam, muitos regravaram, até as nossas maiores referências, Revelação, Exalta Samba, tudo eles de alguma forma regravaram músicas, mas é a forma como a gente trabalhou, é a forma como a gente quis levar o nosso som, e principalmente isso, como você falou, é a parte geográfica de um grupo de Brasília conseguir alcançar o sucesso de outra forma que ninguém estava. Então, a gente fica feliz, assim, de todas as vezes que as pessoas nos encaram e entendem como uma revolução do que a gente fez, e é algo que está marcado na história, né? Então, estou muito feliz por isso.
Pode até rolar então esse questionamento, Ortega, sobre a revolução em si que eles fizeram, mas o que não dá para negar de fato é que vários grupos surgiram no mercado depois desse movimento aí do Menos é Mais.
E além de seguir na onda dos pagodes antigos, tem outra característica que é gravar medleys com músicas atuais na batucada.
Um exemplo é o De Propósito, grupo de Brasília, que também está no medley de Melhor Eu Ir, são também amigos da galera, estão crescendo juntos. Eles gravaram num trabalho recente músicas de rappers De La Cruz e Orochi no pagode. Escuta um pouquinho.
E eu achei que era só mais um. Confesso, desacreditei de nós dois. Só deu espaço na terceira vez. Foi básico, tipo feijão com arroz. O que eu faço agora?
Daí a gente ficou com uma dúvida. Será que o Menos é Mais se importa com novos grupos surgindo e sendo fortemente inspirados neles?
Eu perguntei isso e até pedi que a resposta fosse assim, sincera, do fundo do coração, sem aquela coisa política de todo mundo é irmão, todo mundo é brother, vamos aí crescer junto, porque a gente sabe que é um mercado, que é
Isso
um
aí, muito
trabalho.
bem.
De forma alguma, até pela nossa trajetória, eu acho que seria muito egoísta da nossa parte se a gente chegasse no topo e não quisesse ver outras pessoas no topo junto com a gente. A gente acredita que o segmento é formado realmente por uma cena. Eu acho que todo mundo trabalhando bem, todo mundo crescendo, isso melhora a vida não só para o Menos é Mais, mas para outros grupos que estão no topo. E para a gente ser referência, puxar um pouco o mercado do pagode, puxar um pouco essa nova geração, para a gente, que nem eu falei na outra resposta, é de uma responsabilidade, mas também é um lugar que a gente está preparado para ocupar, sabe? Eu acho que o Menos é Mais hoje, não só em cima do palco, mas fora dele também, a gente sempre busca crescer, a gente sempre busca evoluir e a gente tem cuidado em tudo. Desde o tratamento com qualquer pessoa que trabalha com a gente, com pessoas que estão no evento, até em cima do palco, com o nosso público. Então, tipo assim, é de uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que a gente está preparado.
E os grupos que vieram surgir,
com mesmo as referências de trabalho que a gente faz. Então, hoje a gente vê que desde um stories que a gente faz, da roupa que a gente usa, até o lançamento, a forma como a gente lançou. A gente vê que tem muitos grupos que têm essa referência. Mas, como o Guedes falou, é uma cena que essa cena precisa ser esquentada. Ela não, o cara que escuta Menos é Mais, a pessoa que escuta Menos é Mais, tem que ser a mesma pessoa que escuta o Thiaguinho, que escuta o Jussinho, o Ferrugem e todos esses grupos. Quanto mais artistas vierem, mais o nosso cenário esquenta e mais pessoas vão escutar o pagode no Brasil. Assim como rola no rap, uma pessoa não escuta só um artista de rap, escuta vários que estão no movimento e vários que estão bem. Mesma coisa do sertanejo, a pessoa escuta Gustavo Lima, ela escuta Zé Cristiano, ela escuta Henrique Juliano, e todos esses que estão muito bem. Então o pagode precisa disso. Se o Menos é Mais estoura uma música, vai ser mais uma música para os artistas menores tocarem nos seus pagodes e as pessoas cantarem porque o Menos é Mais estourou essa música, entende? Então se o Thiaguinho estoura uma música, se o Jussi estoura uma música, todos esses artistas menores vão ter essa possibilidade de cantar, de gravar, e isso vai fazer com que o pagode deles enche. Então, é algo que vem lá de cima para abastecer o que está embaixo. Então, a gente nunca pode ser contra novos Menos é Mais aparecerem por aí. Até porque no passado, por exemplo, nós fizemos 179 shows em 2022. E eu te garanto, a gente passa na maioria dos lugares uma, duas vezes no ano. Então, tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito, muito grande.
Faz sentido, faz sentido. Eles realmente, se os caras fizeram, Ortega, vamos combinar, 180 shows em 2022. E ainda dava para fazer mais. Ainda tem espaço para tocar em mais lugares? Realmente tem espaço para todo mundo, né? Eu sou favorável, não gosto muito dessa concorrência que pesa o clima, não. Eu gosto quando o coração é aberto mesmo.
Parabéns, Gabi.
Eles são super orgulhosos da cena do pagode, né? Como a gente já ouviu agora eles falando bastante sobre isso, e especialmente da de Brasília. Mas também tem um outro lado. Eles estão tão de olho que eles viraram empresários.
É aí que vem a última operação matemática do nosso episódio. Depois de subtrair os elementos e acertar com um pagode simples e de tentar somar com outros estilos, agora eles assumem a multiplicação do menos é mais.
Se tem um monte de banda aparecendo no vácuo deles, por que não abraçar isso? O Góis e o Jorge, os que mais falam pela banda e aqui no episódio também, estão investindo nos grupos Benza Deus e Largo Tudo através da produtora Bendito.
O Benza Deus tem o carioca Magrão, ex-vocalista do Exalta Samba, como líder, e já gravou o primeiro álbum. Eles assinaram com a Som Livre em janeiro.
Ouve um pouquinho do Magrão cantando.
Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer que tem que ir embora depois de uma imensidão de prazer.
Já o Largo Tudo é uma aposta do Jorge, que é de Manaus. Essa banda também ele encontrou lá. Eles se conheceram pela internet durante a pandemia, mas hoje os quatro integrantes moram em Brasília.
Quando eu vi, me amarrei no teu sorriso, sonhei. Eu sonhava que o sol namorava o luar.
Daí a gente perguntou para eles, né? Com certeza tem muito o inbox deles. Deve bombar de grupo de pagode, de gente que mostrando música, mostrando trabalho e tal. Por que investir nesses dois grupos? O que que chamou a atenção? Quem começa respondendo é o Jorge.
Eles, na verdade, alguns deles me procuraram na pandemia, precisando de ajuda e tudo mais, e eu fui ficando próximo. E eu escolhi a dedo os outros integrantes e montamos o grupo do zero. Mas esses integrantes já eram artistas da cidade há muitos anos. E alguns até de grupos que começaram a cena em Brasília, como o Neném, que é o pandeirista e um dos fundadores aí do Deus a Deus. Ele era do grupo Amor Maior, que já existia há 25 anos em Brasília, então é um dos grupos que pioneiros de samba na cidade. Entre o Vinicinho também, que era do Adora Roda. Eles já eram artistas da cidade, eles já tinham uma história, e a gente já conhecia até quando a gente era mais novo e nem Menos é Mais existia, então... Eu pedi a cortesia para entrar no pagode do Vinícius, e hoje eu sou empresário ele, sabe? Então, eram caras que a gente já admirava. E o cantor, que é o cantor Magrão, que ele estava em São Paulo, ele estava cantando na nova formação do Exalta Samba, né, agora antigo, e eu já admirava o trabalho dele pela internet. Eu falava, cara, esse cantor aí, se um dia eu virar, se a gente conseguir se tornar empresário, eu vou empresariar ele. Dei a oportunidade dele ser cantor solo, mas ele conheceu os meninos do Benza Deus, decidiu entrar, e aí formou um grupo que a gente acredita muito no potencial dos meninos, na qualidade. De certa forma, eles carregam alguns valores que a gente carrega, de energia no palco, de de serem boas pessoas, de passarem boas mensagens durante a música e na imagem deles. São meninos trabalhadores que a gente acredita muito, não só a gente, agora a Sorriso também acredita. E o Largo Tudo foram meninos que eu conheci pela internet na pandemia de Manaus. Eu sou de Manaus, sou manauara, mas moro em Brasília desde 2009, desde os 16 anos. Também conheci pela internet, me apaixonei à primeira vista. Trouxe os quatro meninos lá de Manaus para morar em Brasília. Hoje a gente produz, mantém eles aqui em empresaria. E são jovens que a gente acredita, jovens talentosos que sabem tocar pagode, mas vão aprender muitos outros valores que a gente carrega e muitas outras coisas que a gente vive na estrada e vai poder ensinar eles.
E para vocês dois, sempre esse norte de replicar informação, conhecimento, de ensinar e até, claro, de empresariar, sempre foi uma coisa que vocês tinham em mente, além da parte artística, de ser artista?
Eu acho que foram coisas que a gente aprendeu no processo mesmo, quando o Menos é Mais começou, por mais que a gente já tivesse algumas vivências de outros grupos, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, muitas coisas a gente aprendeu vivendo Menos é Mais, produção de evento, entender como é que a gente rodaria o Brasil, quais eram as melhores estratégias. Então, muita coisa a gente veio aprendendo nesse processo. E a gente não tinha ninguém, durante esse processo, a gente não tinha ninguém do nosso lado para ensinar. A gente foi aprendendo errando, a gente foi aprendendo
Buscando
tomando
ajuda.
prejuízo, buscando ajuda. Então, eu acho que o Menos é Mais não teve quando a gente estava nesse processo de crescimento, a gente quer conseguir dar para os artistas que estão aqui na cidade, que estão próximos da gente, essa condição, porque eu acho que isso que vai conseguir fomentar essa cena de Brasil
É como eu disse, é o acesso ao que você precisa fazer para ter um trabalho de ponta. Então, hoje um artista local, ele não tem, talvez dependendo de onde ele mora, ele não tem acesso a um compositor reconhecido do Rio de Janeiro,
no Brasil.
ele não tem acesso a rádios que realmente são reconhecidas por estourar em música de pagode e tudo mais. Então, como o Gotti falou, o que a gente não tinha, agora a gente pode ter, a gente tem, na verdade, e a gente passa isso para os mais jovens. Pô, tu quer lançar uma música, mas lança desse jeito, faz isso. Ah, com quem que eu quero gravar? Cara, eu te consigo aqui um produtor, eu consigo um compositor que ele vai te mandar. Então, agora o cenário do pagode do Brasil vê Brasília como um berço do pagode também. Reconhece como uma cidade que tem um segmento que está quente por aqui. No final de 2022, no último semestre, só foram mais de, sei lá, de 7 ou 8 artistas aqui na cidade que estão gravando produção audiovisual. Antigamente ninguém fazia isso, foi
A gente está
tudo.
falando de uma cidade que há 8 anos atrás só tocava sertanejo nas boates, só servia
E a gente não está
sertanejo.
falando só de 8 artistas que estão gravando, são 8 artistas, sei lá, 7 a 10 artistas que estão acreditando que podem também ser o Menos é Mais. Assim também, não só o Menos é Mais, o De Propósito, que também saiu daqui, que no início eram realmente os dois grupos que tinham capacidade de produzir eventos e gravar produções. Hoje está todo mundo aqui, está todo mundo pegou o que o Menos é Mais faz. E tentar replicar, pô, vou produzir meu próprio evento, vou ganhar minha graninha, vou investir no marketing, vou gravar, então é muito bacana de ver isso, sabe?
Ortega, me diga aí o que é que você acha dessa vontade de passar para frente o conhecimento, claro, com toda também o apelo comercial de ter de volta um retorno, mas de ter esse norte, por exemplo, abriu o caminho aqui, agora vem todo mundo, mas deixa eu levar junto.
É, a gente estava conversando que eles criaram uma fórmula que é fácil de ser copiada, não porque é menos legal ou menos inteligente. A simplicidade está no DNA do grupo, aliás, menos é mais, afinal. E aí eu acho que participar dessa coisa que eles semearam é mais do que justo, né? E além disso, a fórmula musical é simples, mas nem sempre a dos bastidores é tão simples
Com
assim.
certeza.
E você que entende disso sabe como eles têm que lidar e como podem passar isso adiante, né? Como transformar isso realmente num projeto bem-sucedido.
Pois é, vamos aí. Será que eles estão montando uma fábrica de pagode, de grupos de pagode? A gente está registrando isso aqui agora? Pode ser. De fato é que a gente vai seguir sofrendo com os pagodes do Menos é Mais e dos outros grupos, claro, e de olho nas multiplicações que vão rolar por aí.
É, sofrendo no bom sentido, né?
É, claro, pela música, óbvio.
A nossa edição é do Thiago Cazu. E para ouvir mais histórias de pagode, empreendedorismo na música, dor de cotovelo e sofrimento no bom sentido, já sabe, é só seguir o G1 Ouviu.
A gente está no Spotify, no G1, no Globoplay, enfim, em todos os tocadores do universo. Até mais.
Tchau.
Pode ser na minha ou na sua casa.